Gente, eu tô passando aqui para falar o que aconteceu com meu filho nesse hospital de Amargosa. Acabei perdendo meu filho dentro desse hospital. É muita angústia, muita revolta, não consigo me controlar. Dei entrada com meu filho no dia 30 de dezembro, com meu filho sentindo dor de ouvido. Eu já tinha dado quatro entradas dentro desse hospital, cada vez que ia, era a mesma medicação. E sempre eu correndo atrás na regulação, meu filho já tava na tela de regulação para um otorrino no Irmanduça, em Salvador. Mas não saía essa consulta. E no dia 30, meu filho, eu percebi que ele não estava bem, estava sentindo dor de ouvido. Eu voltei novamente no hospital. E já tinha ligado no hospital da criança, pedindo que me atendesse a tomografia do meu filho, que ele já seria na fila para fazer essa tomografia. Mas ele falava que estava longe ainda. Aí me orientaram que eu fosse até o hospital da minha cidade, pedindo uma emergência para o hospital da criança, para chegar lá e fazer a tomografia de Mikael. Os médicos do plantão da tarde, eles me enrolou o tempo todo falando que estava fazendo todo o procedimento. Quando foi na troca do plantão, o médico da tarde veio e falou: olha, vai ficar para a noite. Os da noite não vinha na minha beira. E meu filho lá sentindo dor. Quando foi, já mais tarde, tá tudo no prontuário, que eu não consigo decorar muitos horários. Já era noite, quando eu fui atrás de um médico, o médico veio e falou que tinha de botar numa regulação para onde tinha pediatria. Eu falei: ô, doutor, meu filho, eu só preciso de ir pra Feira de Santana para realizar uma tomografia, para ver o que é que ele tem. Ele não concordou. Olhou o ouvido de Mikael e falou: ele está com uma otite aguda. O ouvido dele está inflamado. E tem de fazer internamento e botar no soro com antibiótico. Só que Mikael, ele não aceitava ficar no internamento. Ele chorava o tempo inteiro. O médico falou: tem de conter. Ele falou: tem de conter como, doutor? Ah, mãe, tem de dar um remédio para acalmar ele. E aí, nesse mesmo tempo, aplicou uma medicação para dor. Mikael já começou sentindo febre de 41 graus. Não parava essa febre, não tinha remédio que abaixasse. Eu fui para pediatria, aquele leito da pediatria, muito quente, sem um ar-condicionado, sem um ventilador. E aí, Mikael suava o tempo inteiro e a febre só aumentava. A enfermeira veio fazendo complexo de água fria, molhava meu filho todo com água fria. Meu filho começou sentindo tremores, muito tremor. E aí, o médico falou que era uma convulsão que meu filho estava tendo. Eu falei: doutor, meu filho nunca teve convulsão. Disse que tinha de aplicar uma medicação, que era para meu filho ficar no soro e conter ele. Perguntei qual a medicação, se era diazepam. Falei: doutor, na triagem tá que meu filho não pode tomar diazepam, nem clonazepam e nem Fenegan. E aí, quando eu vi, já tava aplicando, já aplicou uma diazepam intramuscular. Quando deu uma diazepam, meu filho já começou muito tremores. Ele tremia, tremia o tempo inteiro, ficava pálido. E aí, o médico falou que meu filho tava dando outra convulsão. Quando eu vi, fizeram uma aplicação no acesso na veia. Quando eu acabei de perguntar, falaram que foi diazepam. Falei: meu Deus, meu filho não pode tomar essa medicação. Aí foi a hora que meu filho já começou roncando. Primeiro foi a falta de ar, depois começou um desconforto respiratório. Depois começou uma roncadeira, meu filho já não falava mais, já não tomava mais água, já não sentava mais, se endureceu todo. E o médico não me dava assistência nenhuma, não. Quando foi, só as enfermeiras que ficavam indo lá, vendo. Quando foi por volta das 3 horas da manhã, meu filho deu vômito de sangue, umas rajas pretas. Eu falei pra enfermeira: enfermeira, o que é isso? O médico que vai poder responder. O médico não aparecia. Não apareceu nenhum médico, nem a médica, nem o médico. Por volta de madrugada, apareceu o médico e a médica pediu vários exames, que era pra fazer no outro dia ainda. E o médico começou falando, muitas doenças, aparecia muitas doenças, ele falando. Meu filho lá já, eu já tava percebendo que meu filho já tava já morto, meu filho já tinha parado. Quando deu 5h50 da manhã, levou pra sala de estabilização, meu filho já estava morto, meu filho não tava mais vivo, olho aberto, as lágrimas descendo, boca aberta. Eu tenho uma foto aqui onde meu filho morreu, fiquei com meu filho até as 8 horas da manhã, 8 horas da manhã meu filho acabou de vir a óbito, eu segurando na mão dele o tempo inteiro. Foi quando o médico veio e falou: é uma parada, eu falei: não é parada não, meu filho já tá morto, desde a hora que ele vomitou, raja preta, desde as 3 da manhã. E aí ele começou reanimando, 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 mas eu vi que meu filho não tinha mais jeito. Depois ele me chamou pra sala dele pra fazer o atestado de óbito. Aí eu cheguei lá na sala, ele me deu um atestado, eu perguntei: doutor, qual a causa da morte? Ele falou: é uma infecção, uma otite e uma falência de órgão. Eu não me controlei com aquilo, eu falei: doutor, mas onde eu fiz esse diagnóstico? Você não fez nada de exame aqui dentro do hospital. Ele falou: a suspeita, mãe. Eu fiquei com muita angústia. E aí eu fui, fiz todo o procedimento na funerária, agendei o sepultamento para as 17 horas no dia 31, só que a angústia era muito grande. Fui até a delegacia, fiz um boletim de ocorrência e fui encaminhar meu filho para Santo Antônio de Jesus. Quando chegou lá, a causa da morte deu indeterminada. Segue em análise a causa da morte, porque não deu nada, por enquanto o laudo que eu tenho aqui é morte por causa indeterminada. E aí, eu, depois que sepultou meu filho, voltei no hospital, pedi a cópia do prontuário do meu filho. Tem muita coisa no prontuário do meu filho, que meu filho seguia em uma sala vermelha, em leito de sala vermelha. Não seguia, meu filho passou a noite toda, eu sofrendo com meu filho dentro do, lá na pediatria. O lugar que meu filho morreu, eu tenho uma foto como meu filho estava, não estava na sala vermelha. No prontuário está que seguia na sala vermelha. Mikael era portador de autismo, Mikael não tinha autismo. Segue, é muita coisa no prontuário. As triagens que eu fiz, que meu filho não podia tomar diazepam, está. Tá, as duas doses, as duas aplicações de diazepam que meu filho tomou. Gente, está sendo muito sofrimento. No dia 3 de janeiro, o Hospital da Criança ligou para mim para ir levar meu filho para fazer uma tomografia, enquanto eu já tinha sepultado meu filho. Está sendo muito doloroso. É muito revoltante o que aconteceu comigo. Eu não quero que aconteça isso, gente, com outras mães. Eu fui, no dia de eu pegar o prontuário do meu filho, eu fui muito humilhada pelo diretor do hospital. Ele olhou para mim e me perguntou: quantos anos você tem? Quantos filhos você tinha? Ele sabendo que meu filho era filho único. E depois ele olhou para mim e falou: pegue esse prontuário aqui, guarde, você tá sentindo a dor de um luto, coloque em uma gaveta de recordação, ou depois você pega e queima. Quando passar um tempo, você pega e queima. Aqui não vai dar em nada, tudo que era para fazer foi o correto. Tá tudo correto aqui. Gente, está sendo muito revoltante, gente. É muito revoltante, só Deus sabe a falta que meu filho tá fazendo. É muita dor, gente.